As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
A Câmara de Tomar vai avançar com a construção de um novo parque infantil na escola EB1 dos Templários. O Cristóvão, presidente do município de Tomar, revelou que o novo equipamento será aberto também à utilização partilhada por parte da comunidade. A localização do novo equipamento surge já no âmbito da opção, dada a cabo pelo município, nos últimos anos, de abandonar a estratégia de implementar parques infantis nos logradores dos prédios.
O parque aqui junto ao Rio foi todo refeito, ele já existia lá, mas foi todo refeito, foi um parque novo na prática. Temos um novo parque na Navância e temos um parque temático, mas não deixa de ser um parque infantil temático, um parque, digamos, dedicado à condução rodoviária, junto ao pavilhão Giacomo Raton. Aquela filosofia que existiu noutros tempos, de ir pondo junto, nos logradores dos prédios, um equipamento aqui, outro equipamento ali, isso não é para voltar, pelo menos com esta governação não. É muito difícil gerir e manter esses parques. Os parques têm hoje, a legislação é muito apertada em relação aos parques infantis, e portanto a nossa prioridade tem sido a de apostar em menos parques, mas melhores parques, parques maiores, bem localizados, com outra visibilidade, mas também com outra capacidade de gestão. E é isso que temos vindo a fazer. Portanto, para além destes, está prevista ou está a decorrer já o processo de modernização ou renovação do parque infantil da Churumela. Aliás, há uma parte exterior que não tem bem a ver com a parte infantil, mas tem a ver com aqueles equipamentos de fitness que já foi colocado, e entretanto o parque infantil em si também vai ser renovado. E estamos a trabalhar isto também já era cedido, está em fase de projeto, num parque infantil para, portanto, a criar aqui embaixo na escola, numa parte do pátio da EB1 Templários, sendo na lógica de que ficará para a escola durante, digamos, o horário letivo e para a comunidade fora do horário letivo.
A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, através da Unidade Regional do Sul, Unidade Operacional de Santarém, apreendeu quase 30 mil litros de aguardente vinica num operador económico, produto este avaliado em mais de 33 mil euros. A operação direcionada à preparação, distribuição e comercialização de aguardente vinica foi realizada com o apoio da Brigada Especializada dos Vinhos e dos Produtos Vitivinícolas, tendo sido instaurado o respectivo processo criminal por produto vitivinícola anormal falsificado. A AZAID ainda conta que irá continuar a desenvolver ações de fiscalização no âmbito das suas competências em todo o território nacional em prol de uma sã e leal concorrência entre operadores económicos, na salvaguarda da segurança alimentar e saúde pública dos consumidores, assim como na defesa de um setor crucial para a economia nacional.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Comando Territorial de Santarém, através do Posto Territorial de Tomar, deteve no dia 27 de janeiro um homem de 21 anos pelo crime de falsificação de documento no Conselho de Tomar. No seguimento de uma ação de patrulhamento no âmbito da fiscalização rodoviária, os militares da Guarda abordaram o veículo tendo constatado que circulava na via pública com chapas de matrícula falsas, motivo que levou à sua apreensão. No decorrer da ação policial, o condutor do veículo foi detido, constituído arguido, e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Tomar. A GNR lembra que a chapa de matrícula aposta num veículo a motor é, para efeitos penais, um documento com igual força à de um documento autêntico, pelo que a sua alteração dolosa substancia a prática do crime de falsificação ou contrafação de documento previsto no Código Penal.
Rádio R, informação.
A Câmara de Tomar está à procura de uma empresa que construa 60 habitações no âmbito dos custos controlados. Os pormenores com o António Feliciano.
A Câmara de Tomar prolongou o prazo para a consulta pública ao mercado imobiliário, tendo em consideração a aquisição de 60 fogos no âmbito do programa Primeiro Direito. Está assim em causa o objetivo de adquirir 6 dezenas de casas, no investimento na ordem dos 7 milhões de euros, sendo que o prazo de execução, pelo menos o mais desejável, se centra em 15 meses. Todos os fogos serão destinados à habitação pública, dentro do programa de apoio ao acesso à habitação, do Plano de Recuperação e Resiliência, e vão ser depois entregues aos beneficiários que cumpram os requisitos definidos para tal. Para já, por aquilo que a ERT apurou, já se confirma uma empresa interessada em avançar para este procedimento, sendo que, ainda assim, o município entendeu por bem prolongar o prazo no sentido de procurar mais opções no mercado imobiliário. Em recente entrevista à ERT, Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, já antecipava este objetivo da autarquia.
E depois vamos também lançar um processo de aquisição de oferta pública de aquisição para 60 fogos chave na mão. Ou seja, no fundo é abrir um concurso para dizer a qualquer empresa que queira concorrer e diga, não, eu tenho possibilidade de entregar, com estas tipologias que vamos definir, 60 fogos. Portanto, nós vamos construir e depois tem a garantia que o município os compra assim que eles estejam construídos. Portanto, creio que também nesse âmbito haverá condições, sabemos que há pelo menos já uma empresa, até porque nós conhecemos os licenciamentos que têm entrado no município, né? Portanto, sabemos quem tem capacidade ou não para concorrer a uma coisa destas, e portanto, obviamente, o concurso também não é feito às cegas, não adiantava fazer um concurso para 1 milhão de casas se depois não houvesse ninguém que tivesse essa possibilidade, não é?
Rádio Web, informação.
A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, a Guarda Nacional Republicana e a Polícia de Segurança Pública lançou nesta quinta-feira, 1 de fevereiro, a campanha de segurança rodoviária Taxa Zero ao Volante, campanha inserida no Plano Nacional de Fiscalização de 2024. A decorrer entre os dias 1 e 7 de fevereiro, a iniciativa tem como objetivo alertar os condutores para os riscos da condução sob a influência do álcool. Em 2022, 2 em cada 5 condutores mortos em acidentes de viação apresentavam uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 0,5 gramas por litro e 3 em cada 4 destes condutores tinham uma taxa igual ou superior a 1,2 gramas por litro. A campanha Taxa Zero ao Volante vai integrar ações de sensibilização da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária em território nacional e operações de fiscalização a levar a cabo pela GNR e pela PSP com especial incidência em vias e acessos com elevado fluxo rodoviário e de acordo com o Plano Nacional de Fiscalização de 2024, de forma a contribuir para a diminuição do risco de ocorrência de acidente e para a adoção de comportamentos mais seguros por parte dos condutores no que respeita à condução sob a influência do álcool, além dos temas prioritários de velocidade, álcool, acessórios de segurança e telemóvel, foi ainda adicionado este ano um novo capítulo, a fiscalização dos veículos de duas rodas a motor.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Tomar iniciativas, a entidade que tem vindo a promover em tomar o Carnaval deverá gastar este ano cerca de 20 mil euros com os tradicionais carros alegóricos que integram o curso e com a participação das associações e de grupos que vão desfilar pelas ruas da cidade no próximo dia 13 de fevereiro. Luís Honório, da Tomar Iniciativas, confirmou à ERTS esta verba, que resulta em grande medida no apoio dado pelo município, a que se juntam outros apoios e patrocínios. Apesar das limitações financeiras, o curso de Carnaval de Tomar tem vindo a crescer em qualidade e é já um fator de dinamização económica.
O apoio está dentro dos moldes habituais, idêntico ao que aconteceu no ano anterior, talvez um pouquinho mais, mas está dentro do habitual. Existe um apoio às associações que fazem os carros, portanto, para também incentivá-las a participar, e a ideia é cativar as associações a participar. E pronto, conseguimos fazer alguma coisa dentro das limitações orçamentais que sempre foram óbvias. E é o que é, pronto, sem grande investimento também não se pode criar um grande carnaval, mas vamos fazendo um carnaval que tem tido algum sucesso ao longo dos anos. Com o tempo, se conseguirmos mais apoios, melhor se conseguirá realizar. Se não conseguirmos muito melhores apoios, vamos tentar fazer dentro do apoio que há. A única força que nos move é realmente tentar ter animação na cidade. Todos sabemos que estes eventos ajudam a dinamizar alguma coisa à economia, porque são alguns milhares de pessoas que visitam Tomar, especialmente na terça-feira, e é importante, portanto, mas sem algum apoio por parte da autarquia era impossível, porque não há receitas no mesmo, não é? Receitas dos bailes acabam por ajudar a pagar as despesas dos mesmos, mas a grande despesa é com o curso carnavalesco, e aí, não havendo receitas, terá que ser mesmo com algum apoio da autarquia. Ainda não sabemos exatamente tudo o que vai ser composto o curso carnavalesco, ainda falta acertar alguns pormenores, saber se vai para este campo ou para aquele. Ainda é difícil contabilizar já qual é o valor total que vamos gastar no carnaval. Mas penso que será sempre à volta dos 20 mil euros, mais ou menos. Como já disse, é uma associação sem fins lucrativos e o dinheiro é para investir no carnaval, essencialmente.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Ourém aprovou o início do procedimento de revisão do regulamento do cartão social do bombeiro voluntário no sentido de alargar os incentivos existentes como forma de captar cada vez mais jovens para a missão de bombeiro voluntário. A nova proposta de regulamento prevê um apoio financeiro para pagamento de despesas escolares de bombeiros e descendentes diretos dos bombeiros que frequentem o ensino superior, bem como uma redução de 20% no valor de IMI para imóveis de habitação própria e permanente e um passe mensal gratuito nos transportes urbanos, o TUFO. O projeto da revisão do citado regulamento será agora submetido a consulta pública pelo período de 30 dias a contar da data de publicação em Diário da República para a constituição de interessados e apresentação de contributos para a elaboração da proposta, que voltará depois a uma reunião do Executivo para aprovação. É já no próximo dia 7 de fevereiro, às 16 horas, que a Biblioteca Municipal de Tomar reúne a sua comunidade de leitores, moderada pelo escritor Nuno Garcia Lopes. A iniciativa tem inscrições abertas a todos os interessados pelo telefone, e-mail ou no balcão de atendimento da Biblioteca António Cartaz da Fonseca. Em declarações à ERTS Maria José, a coordenadora da Biblioteca Municipal de Tomar, refere que o clube de leitura regressa assim para uma nova fase, depois da sua atividade ter sido interrompida pela pandemia.
Estamos a falar de um clube de leitura que já teve, digamos, uma primeira fase antes da pandemia e agora pretendemos retomá-la porque achamos importante dar a oportunidade às pessoas e também à biblioteca que mantenha este clube, para que é uma forma também de fomentar a leitura e de fomentar o convívio entre os amantes da leitura. E também é uma forma de democratizar a cultura. Nós estamos a apontar para a primeira quarta-feira de cada mês, mas depois iremos ajustar em função da disponibilidade das pessoas acharem que há necessidade de alterar, mas à partida será nas primeiras quartas-feiras. A biblioteca disponibiliza o espaço. Será na sala polivalente, na sala do primeiro andar da Biblioteca Municipal, que agora também está com uma cara renovada, tem um espacinho mais, um espaço para poder acolher as pessoas que desejam fazer trabalhos de grupo, estar à conversa, um espacinho mais informal.
Tratando-se de um clube de leitura, a iniciativa é aberta a todos os interessados, onde se espera que, num clima de tertúlia, cada um possa falar sobre os livros mais marcantes da sua vida, como refere Nuno Garcia Lopes, o moderador da iniciativa.
Esta comunidade de leitores, em que todos são bem-vindos, devem inscrever-se previamente, de preferência, mas quem chegar no dia será também bem acolhido, juntará aqueles que gostam de ler, naturalmente, em volta de um tema que é precisamente o gosto pela leitura. Vamos tentar ser o mais possível abrangentes, vamos tentar dar bastante liberdade a cada um para poder falar das leituras que gosta, à vontade, sem grandes preocupações de que estejamos a ser muito eruditos ou antes pelo contrário. O objetivo é mesmo que cada um partilhe esse seu gosto. Ao contrário do que aconteceu numa primeira fase, em que geralmente tínhamos um livro ou um autor que iríamos pegar, em princípio aqui também isto vai ser democrático, cada um, vamos decidir entre todos também um bocadinho como é que as regras funcionam. Mas o meu objetivo é que haja uma liberdade maior de cada um poder ir buscar as suas próprias leituras. E por isso mesmo, nesta primeira sessão, vou começar por fazer precisamente uma abordagem de alguns dos livros que me marcaram, portanto que isso funcione também um bocadinho como um mote para as pessoas depois perceberem por onde é que podemos ir. E portanto, aqui muita questão dos afetos também, os afetos entre nós que estamos reunidos enquanto amantes da leitura e os afetos que nos ligam aos próprios livros, a forma como em momentos-chave da nossa vida fomos marcados por eles.
Rádio Web, a primeira a informar.
Decorre de 15 de fevereiro a 3 de março a 5ª edição do Tomar à Prova, roteiro de tapas e petiscos, iniciativa gastronómica a realizar em 12 espaços de restauração e cafetaria do Conselho de Tomar. Este ano, com um atrativo extra, quem completar o passaporte com os carimbos de todos os espaços participantes ganha um voucher para o cinema e os 5 primeiros ainda uma garrafa de vinho. Este ano há nada menos do que 30 petiscos à prova pelo preço único de 4€ cada, incluindo uma bebida. Uma viagem por sabores muito diversos, mas sempre muito apetitosos, intercalada pelo passeio nas ruas históricas e ribeirinhas de Tomar, uma vez que a grande maioria dos estabelecimentos participantes se situam no centro histórico ou nas imediações. A ideia é mesmo deixar-se levar à descoberta para o que pode contar com um passaporte onde encontra todas as propostas, os contactos dos participantes e o mapa com a sua localização. Os passaportes podem ser levantados no posto de turismo e nos estabelecimentos aderentes. E não esquecer de pedir o carimbo em todos os locais. Este ano são 12 os espaços aderentes: a Wadoc, Biscaia, Café Stop Cervejaria Casa da Vera, Cervejaria Noite e Sol, Infante Primorosa, Refúgio, Restaurante Café 116, Tasca, o Perdigoto, Taverna da Talha e o 1º de Maio.
Rádio Air, informação.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Luís Osterbeck.
Estamos em tempos de radicalização e, por isso, o meu convite é para que sejamos, de facto, radicais. Ou seja, para irmos à raiz das coisas, das preocupações, das dificuldades e também das esperanças e das possibilidades. Há cerca de 45 anos, António José Saraiva dirigiu uma efêmera, mas importante revista, Raiz e Utopia. A noção subjacente era de que, quando mergulhamos na raiz das coisas, no passado, esse mergulho nos projeta para o futuro, e é olhando o futuro a partir das raízes que se podem construir as utopias. Como disse a colaboradora da revista, Helena Vaz da Silva, quando nós entramos na utopia, começamos a apontar pistas para o futuro, a falar daquilo que se gostaria que fosse. O futuro é sempre construído ou com a confiança na utopia, o ensejo de tornar real algo que nunca existiu, ou com medo da mudança, que não raramente conduz à distopia e à barbárie. No espaço mediático, o medo e a sua companheira, a ameaça, parecem fazer o seu caminho nestes dias. Medo e ameaça de mudanças num ou noutro sentido, medo e ameaça de ficar como se está, medo de falar, de defender ou de criticar e as ameaças correspondentes, medo da guerra, ameaças à paz e medo de fazer compromissos para a paz. Mas ao lado desta realidade há outra, que se vai construindo a partir das comunidades, projetos de convergência, de solidariedade, de transformação e de utopia. Por exemplo, o repovoamento sustentável de territórios de baixa densidade e a utopia das cidades polinucleadas com qualidade de vida de que o professor Pacheco de Amorim já falava há 30 anos. Sim, estas coisas estão a acontecer. Na passada segunda-feira, em Paris, foi assinado o termo de referência para a implementação do novo programa da Unesco, o programa Bridges, que irá validar e tornar visíveis os projetos e as realidades que, por todo o mundo, partindo do estudo histórico das suas raízes, estão a construir novas práticas e visões de futuro. Este programa, que começou a ser preparado na nossa região em 2019, é a partir desta semana um instrumento colocado à disposição de todas as comunidades humanas no planeta. Ele próprio é, pelas suas ideias e funcionamento inovadores, o resultado de uma utopia. Muitos achavam que nunca poderia ser criado. E, no entanto, foi criado bastante depressa, quando pensamos que é um programa de uma organização das Nações Unidas. A nossa região acolhe o importante conjunto patrimonial do Convento de Cristo e Castelo Templário. Aqui começou a ser pensado e escrito o novo programa Bridges da Unesco. E tudo isto nos dá a possibilidade de um reconhecimento da Unesco, já não apenas sobre alguns sítios, mas sobre toda a região. Este é o convite radical para hoje que vos endereço. Olhem para as origens, para como toda esta região é só uma há séculos. E pensem em como podemos construir um futuro melhor, de saúde, aos transportes, do emprego, à cultura, se retomarmos essa lógica de integração regional da diversidade. Em ano de eleições, deixo aqui a sugestão para que a Rádio Air se pergunte aos vários partidos que se candidatam ao Parlamento se concordam em trabalhar para a construção de uma candidatura da região ao novo programa Bridges. É que, como escreveu Vitor Hugo, não há nada como um sonho para criar o futuro. Utopia hoje, carne e osso amanhã.
E é tudo. Assim fechamos. Vamos então ficar por aqui neste bloco de notícias. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.